Durante os 15 anos que eu morei na Amazônia, tive a oportunidade de trabalhar com 9 estados brasileiros daquela região. E também na Bolívia, no Peru, na Colômbia e no Equador. Sendo que nesses países eu estive envolvido em projetos do Tratado de Cooperação Amazônica. Parece que por longos anos esse mecanismo de cooperação esteve num estágio de hibernação. E agora, com a oportunidade da COP30 ser realizado lá na Amazônia, ele está sendo despertado ou ressuscitado. Ao final da cúpula da Amazônia, na semana passada, foi assinada pelos 8 países participantes a Declaração de Belém, que apresenta concordância em 11 tópicos que reúnem 113 pontos. Entre eles estão grandes temas como a economia para o desenvolvimento sustentável, a mudança do clima, a cooperação policial, judicial e de inteligência no combate a atividades ilícitas, como os crimes ambientais, né? Além de outros aspectos importantes, a bioeconomia, o combate ao desmatamento, a exploração de petróleo na região e os direitos dos povos indígenas. O documento afirma que os países devem, a partir de agora, retomar as negociações para atualizar a agenda estratégica de cooperação amazônica e que os ministros das relações exteriores devem promover uma incorporação progressiva das ações previstas nesse documento, com cronogramas, prazos e meios de implementação. As contribuições da sociedade civil, resultantes de várias audiências e reuniões que congregaram mais de 27 mil pessoas, não foram formalmente incorporadas ao documento consensual. Sobre um dos temas que provocou maior expectativa, o desmatamento zero, a declaração não trouxe metas e nem prazos comuns para todos os países. No entanto, estabeleceu a criação da Aliança Amazônica de Combate ao Desmatamento para promover uma cooperação regional, reconhecendo e promovendo o cumprimento das metas nacionais, né? Inclusive as de desmatamento zero. Mas para tudo isso estão elencadas prioridades, como a eliminação da atividade madeireira ilegal, o fortalecimento da aplicação da legislação florestal, o manejo florestal sustentável, o manejo integrado do fogo para reduzir os incêndios e a oferta de programas de capacitação para gestores de áreas protegidas e guardas florestais. O encontro também terminou sem o estabelecimento de metas ou prazos para o término da exploração de petróleo na Amazônia, uma das principais demandas levantadas pela sociedade civil, tanto nos eventos que precederam a cúpula, como nos protestos nas ruas pela capital do Pará. Com a conquista da COP30 e toda a atenção do mundo voltada para a Amazônia, o Brasil tem a oportunidade de capitalizar positivamente um legado desse evento, com propostas maduras e viáveis para o manejo sustentável da floresta. Ou pode acabar sendo visto pelo resto do mundo como um fiasco, parecido com o da Copa de 2014. Tudo depende de como a gente vai fazer o dever de casa nos próximos 2 anos. Um abraço, aqui é o Silvio Barros, para a CBN.